Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Ei, meu filho, coisa parece confusa, atrapalhada aí. Mais confusa que aqueles que não sabem distinguir liberdade de expressão de crime, nem crime de liberdade de expressão. Vem pra cá, que faz tempo que a gente desconfunde. Vou botar meu relógio aqui, porque senão fica parecendo que eu tô pelado. Faz tempo que a gente não confunde essas coisas. E, na verdade, concorre para desconfundi-las. Tá? Demonstrando que são áreas distintas da experiência humana. Né? Quem defende a liberdade de expressão defende o pacto civilizatório. Quem defende o crime costuma defender baixos interesses, violência, vandalismo, estupidez, discriminação do outro. São coisas diferentes. Boa noite, Valio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Fruias.
Boa noite.
Olha aqui. Eu vou... Tá aí uma imagem que espalha desinformação sobre a vacina. Já tá aí? Tá aí com vocês?
Uhum, tá aqui.
Então põe aí, vamos lá. Né? São cartazes, né, que espalham desinformação. Tem uma minoria barulhenta aí, né, que espalha isso por aí. Isso aconteceu em Sorocaba, no interior de São Paulo. Quem está acompanhando pela internet, se não, eu conto o que, que é. A prefeitura de lá está removendo cartazes colocados em postes com desinformação sobre a vacina. São papéis que mostram frases como: veneno em nossos filhos, não. E queremos que saiba os fatos científicos sobre essa vacina genética. Jesus Cristo. O texto mente ao dizer, por exemplo, que a vacina causa infarto ou AVC. A Sociedade Brasileira de Infectologia Brasileira, a Sociedade de Pediatria, entre outras entidades, já se manifestaram contra o conteúdo desses cartazes e garantem a segurança e eficácia da vacina. Olha aqui pro tio. Olho no olho. Isso é liberdade de expressão ou isso é crime? Responda. Alguém pode dizer: eu reivindico o direito de que essas coisas sejam ditas. Ou então, a melhor maneira de a gente combater essas pessoas é permitir que elas se manifestem. É isso? Não há um erro essencial aí? Por que isso valeria para alguns crimes e não para outros? A melhor maneira de a gente saber onde estão os homicidas é permitir que eles se manifestem? Bom, nesse caso, seria até uma ação irrecorrível depois. Hein? Melhor maneira de saber onde estão os pedófilos é permitir que os pedófilos se manifestem. A melhor maneira de saber onde estão os nazistas é permitir que os nazistas se manifestem. É isso? Ah, não, para esses outros crimes não vale, vale para o nazismo. Há um erro essencial, estúpido aí, que o monarca cometeu, que o deputado Kim Kataguiri cometeu. Os dois. Porque o Kim Kataguiri disse que é um erro a Alemanha criminalizar o nazismo. Depois, parece que pediu desculpa por não ter sido claro ou algo assim. Embora a posição ali tenha sido clara e errada. Isso faz do Kim um nazista ou do monarca nazista? Já disse aqui ontem que não. Mas isso os torna profundamente errados ao defender posições que são condescendentes com crimes. Ainda que digam, não, é a melhor maneira que tem dessa gente toda asquerosa aparecer. Sim, mas essa gente toda asquerosa pode convencer outras pessoas, como tem convencido no caso das vacinas. Que mais a gente precisa para provar isso? Que outra evidência precisa? A questão aí, há o Bruno Tolentino, poeta maravilhoso, né, que era meu amigo.
Momento
posições cultural. Polêmicas e um monte de coisa. Mas tem um livro fantástico que é O Mundo como Ideia. Se você transforma essa questão apenas numa ideia abstrata e acha que o mundo roda na ideia abstrata, parece que ok. Ah, onde estão os nazistas? Ali. Ah, que bom, eles estão ali, né? Então eu sei, estou vigiando eles, hein? Esse bando de vagabundo, canalha, sem vergonha, safado, genocida. Estão ali. Tá, é legal, estou acompanhando. E se eles começam a ganhar adesões, a conquistar outros, como o movimento antivacina ganhou? Sim, olha só. A esmagadora maioria no Brasil, felizmente, se vacinou e não caiu na conversa desses canalhas contra a vacina. Isto não quer dizer que não haja milhões, eu não estou falando de milhares, eu estou falando de milhões, poucos milhões, mas quando se trata do sistema de saúde, muita gente que caiu na conversa, não tomou vacina, resultado, você vai para Emílio Ribas, a esmagadora maioria das pessoas que morreram ali de Covid não tinham vacinação completa ou não tinham se vacinado. A maioria dos internados ou não tem a vacinação completa ou não se vacinou. É preciso sair do puro mundo como ideia e ir para a questão prática. Para, aliás, os códigos, inclusive, que temos que punem crimes, e olhar e perguntar, estamos aqui, aqui se está cometendo um crime ou não? E sem criar falsas polêmicas, ninguém está discutindo se o comunismo é bom ou é mau, podemos fazer essa discussão. Falsa questão. Não, não é falso que o comunismo tenha matado milhões. Ou países comunistas, ou líderes comunistas, como Stalin, como Mao, como Pol Pot. E daí? É grave, muito grave. Quando eu digo e daí para a questão que estamos discutindo aqui. Permitiu ou não o exercício do nazismo no Brasil? Mas, se não ficou claro ontem, deixo claro agora. Não existe nazismo sem antissemitismo. Mas pode existir comunismo sem massacre em massa. Você defender uma tese comunista? Aliás, é bom lembrar que o comunismo precede os países comunistas. Dizer que o comunismo nasce com a ideia do genocídio é uma estupidez, é uma mentira. Apontar os crimes da União Soviética, do Mao Tse-Tung, do Stalin, do Mao Tse-Tung, do Pol Pot, isso sim. O que isso tem a ver com a questão de permitir que criminosos exerçam suas atividades à luz do dia? É um erro de conceito, é um erro de pensamento, mas que nasce, infelizmente, de outros erros. E é bom que as pessoas comecem a botar a cabecinha na forma. Na forma do bom senso, na forma do equilíbrio, da democracia, da pluralidade. O problema é que tem aí muitos militantes estridentes de direita, de extrema direita, alguns que se dizem liberais, que quando vão defender essas posições têm sempre em mente como alvo feministas, esquerdistas, né? Comunistas, esquerdistas, feministas, comunidade LGBTQIA+, a militância antirracista. Como esses grupos todos, na visão dessa gente, cometem exageros, então quando se vai defender liberdade de expressão, se tem essa gente como alvo mental. Ah, Não, porque a militância racialista, como dizem alguns, exagera. A militância feminista exagera. A militância LGBTQI+ exagera. Vira uma patrulha. Tem muita gente que reclama disso hoje. Né? E todo dia avança um pouquinho na defesa do Vale Tudo. Chega a hora que erra o alvo. Erra o alvo, acaba atingindo a comunidade judaica. Só que aí, não. Porque aí você tem um grupo muito organizado, felizmente muito influente, inclusive nas instâncias de poder, e que aprendeu ao longo da história a se defender. Será mesmo que se o nazismo fosse legal na Alemanha, haveria menos nazistas na Alemanha do que há hoje? É mesmo? Acho que não. E creio que a Alemanha saiba, depois de tudo que passou, o que é melhor para si. E essa posição na Alemanha tem o apoio esmagador da população alemã. Então é um erro. Consta que o deputado já se desculpou. Eu não vi o vídeo. Me contaram. Recebi uma mensagem. Não, ele já se desculpou, ou disse que exagerou, que não foi claro, não sei. O problema é que eu me pergunto se posição similar, se dita sobre os negros, teria causado tal comoção no Brasil. Que é, Reinaldo, você estava falando que só exageraram porque é judeus? Não, estou dizendo que os judeus fizeram a coisa certa. E eu espero que negros, mulheres, LGBTQIA+, toda essa gente aprenda a se defender com os judeus. Eles têm lições a dar. Na defesa da sua existência, da sua integridade e da sua dignidade. Não é? E agiram com muita firmeza. Com correção. Eu vou lembrar de novo. Jair Bolsonaro disse duas vezes que o estupro era uma questão de merecimento. E muita gente disse: isso é liberdade de expressão, isso é exercício da imunidade parlamentar. Eu disse: não, 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 isso é crime. Isso é crime. É preciso saber a diferença entre essas coisas. Como eu tenho dito desde que esse programa existe, é preciso que se saiba que palavras têm consequências. As palavras não ficam no vácuo. Não é? Então você defendeu o indefensável quando o eventual alvo é quem não consegue se defender direito? Aí é brincadeira de criança abusada, mal criada. Agora, quando as pessoas sabem se defender direito e têm experiência, e têm poder e têm influência, aí as coisas se complicam. E aí há consequências. Ah? E é preciso que se saiba que postura, essa postura, essas defesas indefensáveis que se fizeram sobre os judeus, muita gente faz com outros personagens, negros, mulheres. Estou dando o exemplo do Bolsonaro, foi eleito presidente da República com o crime abominável que cometeu e que muitos viram apenas exercício da imunidade parlamentar. É que se foi exagerando. Sabe, um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali, um pouquinho a mais ali, um pouquinho a mais ali. E quando você vê, né, essa tática de avançar um pouco por dia acaba criando horror. E dando voz a criminosos. Então vamos saber direito o que é crime. E o que é de fato liberdade de expressão? Para não investir nessas áreas aí obscuras, cinzentas. Eu tenho posições muito claras sobre muita coisa. Com esse tipo de coisa, nunca condescendi. Em nenhum momento. A cada vez que Bolsonaro defendeu a tortura como deputado, eu disse, é crime, não é imunidade parlamentar. E agora, insisto, porque a comunidade judaica é muito organizada, então as pessoas recuam. Não tenho dúvida que estaria mó gritaria nas redes, com um monte de gente escrevendo artigos alternativos, com outra visão, se o alvo fossem negros, mulheres ou gays. Infelizmente. E, de novo, hebraica do Rio de Janeiro. Hebraica do Rio de Janeiro. Quando é que vocês vão pedir desculpas por ter abrigado aí aquele discurso do Bolsonaro que foi aplaudido? Sim, comunidades judaicas disseram, protestaram. Mas a hebraica do Rio de Janeiro, nunca. Como entidade, como ente. Fala, nós ouvimos aqui um candidato tratando negros como indolentes, dizendo que quilombolas se pesam em arrobas. A plateia riu e nós não pedimos desculpas. Eu sei que eu estou lidando aqui com discriminações de naturezas as mais distintas, as mais diversas, com motivações igualmente distintas, mas todas elas têm em comum a reificação, a coisificação do outro, expropriando da sua humanidade para ficar mais fácil atacá-lo. Que sirva de lição. Vamos seguir, vai lá.
O PP, Reinaldo, decidiu entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Kim Kataguiri, justamente por ele ter afirmado no Flow Podcast que nazismo não deveria ser considerado crime no Brasil. Nessa peça, assinada pelo deputado André Fufuca, do Maranhão, o PP alega que Kim fez apologia do nazismo em sua fala. O texto diz ainda que as declarações do deputado claramente vão contra os princípios básicos previstos na Constituição. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, afirmou que dará andamento ao caso com base nas regras internas do Legislativo, ou seja, vai entrar numa fila com outros requerimentos. Disse também que não viu apologia ao nazismo na declaração de Kim Kataguiri.
Deixando claro que o Kim disse que era um erro a Alemanha ter proibido ou criminalizado o nazismo, e você compreende por consequência que então, depois quando ele faz o discurso ali de que é preciso saber as ideias, por mais abjetas que sejam, é bom que saibam onde elas estão, etc. Olha aqui, eu não acho, e já disse isso ontem, eu não acho que o deputado tenha cometido um crime. Eu não acho. Ao fazer essa defesa. Eu acho que ele está errado. E eu acho que se a ideia dele fosse colocada em prática, muitos crimes contra os judeus seriam cometidos. E nós teríamos mais grupos neonazistas do que já temos hoje no Brasil. Defender que todos os partidos, afinal de contas, tenham o direito de se manifestar, porque assim, sabendo onde estão, a gente sabe combater, isso por si não acho que seja crime, nem dele, nem do monarca. No caso do Conselho de Ética, não é crime que se vai avaliar. Como deixa claro, é a questão do decoro parlamentar. Aí ele vai ter que se defender nessa instância. Agora, haverá, há um procedimento na Procuradoria-Geral da República. Aí sim, aí é na esfera penal. Embora seja infinitamente menos grave, é claro, né, não é legal produzir, consumir maconha no Brasil e você pode fazer uma marcha pedindo a mudança da lei. Né? Eu sei que o grau de gravidade, eu estou pegando a coisa em tese. A gravidade é muito distinta. Né? Agora, eu espero que sobre alguma lição aí aprendida, não só em relação aos judeus, mas em relação a outros temas também. Eu lembro que houve protestos contra exposições de arte porque deveriam ser proibidas, porque estariam agredindo isso e aquilo. E nesse caso, então, não vale o princípio do que se manifeste, porque assim as pessoas sabem onde estão. Não, tá errado, tá errado. Obviamente errado. Né? E que se defenda, né? Que se defenda. Eu li no Lauro Jardim que o Podemos está pensando em eventualmente não aceitar a filiação do Kim, não é? Que apareceu ao lado do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro tentou se explicar, sem conseguir, no caso da Álvares e Marçal. O Moro também soltou uma nota e poderia, em solidariedade, afinal de contas, a um aliado político, dizer, não é bem isso, não aconteceu nada disso. Nessas horas, vale o máximo de todo mundo, solta a mão de todo mundo, né? Que se virem. Se virem. O que também expressa caráter. Sem dúvida nenhuma. Um erro estúpido que, creio eu, crime não é. Agora, eu não sou juiz, né? O fato de o Kim Kataguiri ser um partidário do Sérgio Moro significa que eu e ele temos noções muito distintas de direito. Talvez nessa haja alguma coincidência, só nessa, de não é crime. Mas é claro que pode ser, Kim, que eu esteja errado nisso, como certamente você considera que estou errado em relação a Sérgio Moro, a Lava Jato e a todo o resto. E MPSP Monarque.
A gente falou aqui ontem sobre o pedido de apuração da Procuradoria-Geral da República sobre o caso Monarque. O Ministério Público de São Paulo também abriu uma investigação criminal por apologia ao nazismo. O inquérito instaurado hoje vai ficar sob responsabilidade do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância. O MP diz que é inquestionável que o conteúdo da fala de Monarque é nazista e antissemita. Segundo os promotores Ana Trota e Lucas Martins, o caráter racista, antissemita e o proselitismo nazista, em um podcast assistido por mais de 400 mil pessoas, reclamam a atuação da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos. Eles também querem ouvir Monarque dentro de 30 dias sobre as declarações.
Acho que o próprio Monarque perguntou se a pessoa não tinha direito de ser idiota. Não, vamos lá. Quando o Bolsonaro fala para Maria do Rosário, eu te estupraria se for, eu não te estupraria se fosse estuprador porque você não merece, depois dá uma entrevista dizendo que ela não merece porque ela é muito feia, há nisso claramente a apologia do estupro. Que inclusive é tratado como merecimento, como distinção. Olha aqui, Maria do Rosário, se você fosse mais bonita, talvez até te estuprar. Eu não sou estuprador, mas, claro, as palavras têm sentido. Você defender que uma ideologia homicida, você defender que uma ideologia genocida tem o direito de existir porque seria, em tese, mais fácil combatê-la, me parece que não incide exatamente em crime. Não é? Embora seja uma estupidez. Mas, de novo, eu não sou justiça, né? Essas pessoas todas sempre me acham muito errado nessa área do direito, e pode ser que eu esteja errado nisso também. Eu gostaria de ouvir o Sérgio Moro a respeito dos dois casos. Mas acho que ele vai fugir. Demissão do... Quem é ele? Ah, Adriles Jorge, vai.
Isso, discussão do caso Monark levou à demissão do comentarista político e ex-BBB da Jovem Pan, o Adriles Jorge, né? Ao fim de um debate sobre o assunto, no fim do programa, ele fez um gesto que é uma saudação nazista, Reinaldo, o Sieg Heil. O vídeo circulou pelas redes sociais e foi amplamente criticado, inclusive por entidades judaicas. Conib, por exemplo, diz que condena estarrecida o gesto repugnante do apresentador. Acrescentou que a luta contra o racismo e o discurso de ódio deve ser uma luta de todos. Adriles garante que deu apenas um tchau irônico. Atribuiu ainda a demissão ao que chamou de pressão de uma turba canceladora e sua sanha de sangue. O Grupo Jovem Pan emitiu uma nota dizendo que repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e as suas ideias.
Bom, eu não vi, mas a minha mulher me falou que quando você vê vídeos desse rapaz dando os tchauzinhos em outras circunstâncias, faz uma coisinha assim, não sei o quê, e dessa vez ele decidiu fazer assim, e aí deu um riso irônico também, deve ter achado eventualmente coisa engraçada. Ele disse que vai processar todo mundo que diz que ele é nazista, ou sei lá o quê, ou que fez apologia do nazismo. Bom, não sei se vai processar também a Jovem Pan, né? Que a Jovem Pan o demitiu. E ao demiti-lo, parece que achou inaceitável o seu comportamento. É a velha história, né? Consta, e de fato consta, porque eu não vejo. Adriles, não vejo. Né? Que esse rapaz costuma dizer coisas do Arco da Velha. Sobre tudo e todos que seriam seus adversários ideológicos. Né? Aí é um caso, cometeu um erro, né? Pegou justamente em quem sabe se defender. E aí é um festival de pedido de desculpa. Eu até estou gostando. Mas gozado, viu, meninos? Eu nunca vi essas pessoas pedir desculpa para negro, para mulher, para índio. Nunca vi. Nunca vi. Para gay, nunca. Ao contrário, sempre está lá retrucando. Sempre está lá retrucando. Dessa vez, fala, opa! Agora a coisa ficou feia. Parabéns à comunidade judaica por saber se defender com tanta propriedade. E que todas as minorias, ó, aprendam com os judeus a se defender. Pesquisa Genial Quest. Primeiro turno, Bob Furuya, vai, foi divulgada hoje. O que nós tem aí? Vai, depois o Vale Bene, só para a gente analisar, dá os três outros cenários e aí a gente vai comentando. Vai lá.
Rapidamente, então, pesquisa feita entre os dias 3 e 6 desse mês, ouviu 2 mil pessoas, margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos falar de cenário 1 do primeiro turno, foram 4 cenários. Cenário 1, Lula aparece em primeiro 45% das intenções de voto. Bolsonaro tem 23 ao segundo, Sérgio Moro tem 7, Ciro Gomes também tem 7, João Dória 2%, André Janones do Avante 2%, Simone Tebet do MDB 1%, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila não chegaram a 1%, nenhum branco ou nulo 8%, indecisos 5%.
Lembrando que aqui a soma dos adversários de Lula dá 43% e o Lula tem 45%, margem de erro de 2 pontos. É um cenário em que Lula muito provavelmente venceria no primeiro turno, se acontecesse, se os números estiverem certos, porque você tem aí indecisos, por exemplo, 5%, é claro que os indecisos não vão migrar todos, o Lula vai pegar um pedaço dos indecisos também. Então, a possibilidade de vencer no primeiro turno seria grande. Cenário 2, Vale Bene, vai.
Lula aparece com 45%, Bolsonaro tem 24%, Sérgio Moro com 9%, Ciro Gomes 8%, João Dória tem 3%. Nenhum brancos e nulos 8%, indecisos 5%. A soma de todos os candidatos, tirando o Lula, dá 44%, ou seja, Lula tem mais do que todos os outros somados.
Isso, também com chance de vitória no primeiro turno. Cenário 3, Vale Bene, vai você mesmo.
Lula tem 45%, Bolsonaro 24%, Sérgio Moro 9%, Ciro Gomes 8%. André Janones aparece com 2% das intenções, nenhum, brancos ou nulos 10%, 4% de indecisos, soma de todos os candidatos, todos os adversários de Lula, 43%.
Isso, também com possibilidade de vitória no primeiro turno. E aqui um cenário que não vai acontecer, tá? Lula 47%, Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 9%, André Janones 3%. Vocês veem que nesse cenário ninguém 10 e indeciso 4. Nesse cenário não teria nem, não teria nem João Dória e nem o ex-juiz Moro. Né? Eu acho muito pouco provável que aconteça. E aí Lula daria uma lavada porque os demais somam 38%. E olha aqui, não existe exatamente um cenário igual. Para pegar, no mês passado, então a evolução é essa. O que o Instituto fez foi uma média da pontuação de cada um deles, de alguns deles, desde que faz pesquisa, em julho do ano passado. Então, a média de Lula hoje é 46. A mais baixa que ele obteve foi 44. E a mais alta, 48. A média de Bolsonaro hoje é 24. A mais alta que ele obteve foi 28. E a mais baixa, 21. Moro, no máximo 11%. Foi em julho do ano passado, agora está mais baixo, 8%, que também é no mesmo de setembro, novembro. Ciro atingiu a pontuação mais alta, 11%, no mês passado, a mais baixa 5%, desta feita 7%. Eu confundi tudo. Ciro, desta feita 7%, a mais alta que ele obteve já foi 11%, e a mais baixa 5%. Preste atenção aqui numa coisa. Isso é análise. O imbecil que achar que é torcida, que vá comer grama, que eu não estou nem aí. Quem presta atenção em análise, a análise pode até fazer a coisa certa. Quer continuar a fazer a coisa errada? Bom proveito. Vou gostar muito, pode continuar. Eu escrevi hoje que o Lula agora ele só tem de tentar se cuidar, meninos, para ver quanto ele vai perder. Hein? Porque é tão formidável esse número que ele tem, em todas as pesquisas, que a chance de que ele perca um pouco, ou até bastante, no primeiro turno é grande. Sabe por que eu estou falando isso? Essa pesquisa aqui, ela é pesquisa feita sobre o total, vale bem. Total do eleitorado inscrito. Uhum. Sim, sempre tem um número de gente que morre, que não é refeito o cadastro, então quando você pega aquela abstenção grande, na verdade é menor, porque o cara não foi votar porque estava morto. Ele falou, não tem mais o que fazer. Não foi. Mas é feito sobre o total. Atenção, o Lula obteve em 2002, sobre o total dos eleitores, que é o que a pesquisa pegaria, 34,23% dos votos. E agora a média dele tem sido 44,45%. Se a gente tirar as abstenções, aqueles que não foram, em 2002 o Lula teve 41,61% dos votos. Em 2006, sobre o total do eleitorado, 37,2. Tirando os que não foram, 44,5. Então, o Lula teria hoje... Olha, em relação a 2002, ele teria 10 pontos a mais. Em relação a 2006, 7, 8 pontos a mais, Bob Furui. Se esse número se confirmar, o Lula poderia ter hoje, no primeiro turno, 65, 66 milhões de votos. No primeiro turno. Sabe quanto ele obteve no primeiro turno de 2002? 39,4 milhões. No primeiro turno de 2006, foi ver, 46,6 milhões. Ele teria hoje no primeiro turno, bem mais do que ele obteve no segundo turno de 2002, 52 milhões de votos, quase 53, e do que no segundo turno de 2006, 58,2 milhões. Milhões de votos. Então, ele precisa se cuidar para não cair muito no primeiro turno. Porque a chance dele crescer no primeiro turno é até difícil. E ele está buscando, claro, indo para o centro, aquela coisa toda. Agora, se quiser ignorar esse dado, à vontade. Fica aí falando polarização, não sei o quê, xingando todo mundo, que nem o Bolsonaro fez hoje, com palavrão. Vai adiantar? Não sei. Tem simulação de segundo turno, Bob Furuia?
Isso, e o Lula venceria todos com folga. Derrotaria Jair Bolsonaro por 54-30, números idênticos aos de janeiro. Se o adversário fosse Sérgio Moro, Lula venceria por 52-28, mês passado era 50-30. Ciro Gomes, Lula também venceria Ciro por 51-24, antes 52-21, contra João Dória. Lula marca 55-16, em janeiro era 55-15, e o tal Janones perderia para o Lula por 14-56, hipótese não testada no mês passado.
Bom, isso tem se repetido, a gente pega uma constância, isso não tem mudado, aí você pode assim falar assim, ah, mas também o Lula bateu no teto, tá bom, o Lula bateu no teto, mas às vezes a gente acha que para alguns outros não tem chão, né? A campanha não começou, começou, tá nas redes, tá nas ruas, ainda não tem televisão, bom, mas televisão todo mundo vai ter. Eu insisto que é um erro de análise daqueles que estão se opondo a Lula. Agora, não há? Acham que o caminho é esse? Boa viagem. Agora, nós temos alguns cortes aí de eleição que explicam por que, que as coisas são como são, por que, que os números são esses. Quando se pega o recorte por regiões, Vólio Bene, o que é que a gente tem?
No primeiro turno, Lula bate Bolsonaro na região Nordeste, a segunda mais populosa do Brasil, por 61% a 13%. Ciro Gomes marca apenas 8% nessa região, Sérgio Moro fica com 3%, João Dória e André Janones empatam em 2% cada. No Sudeste, a diferença é menor, mas a vantagem ainda é grande. O ex-presidente venceria o atual por 40-26. Números bem parecidos com a região Norte, onde 39% pretende votar em Lula e 28% em Bolsonaro. E no Sul, 38% para Lula e 29% para Bolsonaro. Só no Centro-Oeste existe um empate técnico 32-31%. Sérgio Moro chega a reagir um tantinho no Sul com 13%, mas ainda é praticamente um terço do que obtém Lula na região.
Vocês acham que o Bolsonaro tem desempenho no Nordeste de candidato nanico quase, sendo presidente da República. Aliás, ele está lá, nós vamos ver daqui a pouco, está no Nordeste. Outro dia chamou o povo ali de pau de arara, hoje resolveu ser falar de cabeça chata, porque é o jeito que ele tem. Segundo ele, bom, já me chamam de alemão, por que, que eu não posso chamar o de cabeça chata? Ele acha que é a mesma coisa. Né? Tem um corte de renda que também é bastante delicado, Bob Furruia.
Sim, dizem que votarão em Lula 55% dos entrevistados que ganham até 2 salários mínimos contra 16 que preferem ficar com Bolsonaro. Ciro e Moro, nesse recorte de até 2 salários mínimos, empatam em 5% e João Dória fica com 2%. No próximo grupo, que recebe de 2-5 salários mínimos, a vantagem do petista ainda é muito grande, 44-25 sobre Jair Bolsonaro. Entre os que recebem mais de 5 salários mínimos, há um empate. Bolsonaro 31, Lula também 31.
Eu tenho uma informação desagradável para quem quer derrotar o Lula. E, portanto, é bom ajeitar o discurso. Se quiser, eu não falo. Vocês continuam a falar o que vocês estão falando. Tá dando certo? Porque, hein, Bob? Eu não vou querer que me confundam com petista, então não vou falar.
Eles estão falando que você é, né?
Então não vou falar. Mas vou falar. Porque o meu ouvinte quer saber.
Sim.
Por que, que as coisas são como são? Como é mesmo, Bob? Fale de novo. Até 2 salários mínimos, qual é o percentual do Lula?
55%.
E o do Bolsonaro?
16%.
Sabe quantos no Brasil, Bob Furuia, ganham até 2 salários mínimos?
Quantos?
70%. Então, atenção. 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. E na faixa dos que ganham até 2 salários mínimos, o Lula tem 55%. Sabe quantos, o meu querido Vólio Bene, ganham até R$3.500 no Brasil?
Quantos?
90%. Vocês podem sair por aí fazendo discurso anticomunista, pregando a ilegalidade do comunismo, falando que quem fala de comunismo é igual nazista. É um jeito de entender o mundo. Vamos lá. Aí pergunta, quem é que você... A economia melhorou ou piorou no último ano? 63, piorou. Dizem que melhorou 13. Afirmam que tiveram dificuldade para pagar as contas nos últimos 3 meses, 53%. Né? Mas, a pesquisa quer saber, na sua opinião, quem é que se preocupa mais com a questão social? 56-12, Lula. Quem é que está mais preocupado com desemprego? 52-16, Lula. Com a economia? 51-19, Lula. Com a saúde? 44-23. Bom, a imagem que esses políticos estão concorrendo, estão criando de si mesmos, aí é com eles, precisa ver. Estão errando, acho, em alguma coisa. Estão errando, inclusive, na sua relação com a realidade. Pega isso tudo que eu falei e combina agora com essa informação. É o Bob ou é o Vólio?
Sou eu.
E combina com essa informação agora que o Vólio Bene vai dar sobre a inflação em janeiro. Fala, Vólio Bene.
A inflação oficial do país ficou em 0,54% em janeiro, o pior resultado para o mês em 6 anos. No acumulado em 12 meses, a taxa acelerou para 10,38%. Os vilões da inflação foram novamente os alimentos. As carnes e as frutas ficaram mais caras no começo desse ano. O café moído também ficou bem salgado, só para ter uma ideia, Reinaldo. Nos últimos 12 meses, a alta no preço do café foi de quase 57%.
Então, faz o seguinte, aproveita e vai conversar com o povo e diz assim, olha, é tudo comunista essa gente aí, não sei o quê, venha cá, meu filho, eu sei que você está aí, a vida está ruim, mas o que importa mesmo é você votar contra o comunismo e esses esquerdistas horrorosos. Funciona? Se funciona, go ahead, entendeu? E, finalmente, Bob Furuia, oi, Bob Furuia, o negócio, olha,
diga.
Não votar no tio Rei porque não conhece o tio Rei, tá bom. É. Agora, conhecer e não votar,
aí é ruim.
Aí é rejeição, né? Especialmente quando você vem como Salvador. Vai.
Vamos falar dessa lista, botando na ordem de rejeição, né? Bolsonaro continua na liderança quando o assunto é rejeição. 66% dos entrevistados disseram que o conhecem o presidente e que não votam nele de jeito nenhum. Conhecem e votariam em Bolsonaro, 13%. E outros 18% sabem quem é Jair Bolsonaro e até poderiam votar nele. Quer o Sérgio Moro agora, Reinaldo?
Vai.
O ex-juiz, a rejeição dele cresceu nessa pesquisa. 62% disseram que conhecem Moro e que não votam em Sérgio Moro de jeito nenhum. Eram 59% em janeiro, ou seja, acima da margem de erro, que é de 2 pontos. Tá praticamente empatado com Bolsonaro nesse quesito. Apenas 5% dizem que conhecem e que votariam em Moro e só 18% sabem quem é Moro e podem votar no ex-juiz.
A situação de Ciro é melhor. 54%, né? Conhecem e não votam.
Isso, a rejeição do Ciro é 54%, e somando os que podem votar e que conhecem e votam, ele tem 28%. Confortável mesmo, Reinaldo, é a situação do ex-presidente Lula. 54% conhecem Lula e poderiam votar nele ou votam nele. Os que conhecem e votam são 36% e 18% são os que conhecem e poderiam votar. A rejeição, os que conhecem e que não votam em Lula, são 43%.
Que é uma rejeição muito menor que todos os outros candidatos que poderiam se tornar viáveis. Você pode pegar todos esses dados e falar assim, agora eu vou sair falando que o Reinaldo é petista, que se converteu, virou trotskista de novo e está aí querendo que o comunismo vença. E você pode pegar isso aqui, analisar e falar assim, onde é que nós estamos obrando mal? Bob Furui, em sentido amplo. E fazer a coisa certa aí, para o seu ponto de vista. Ah, você votaria em mim se eu fizer isso? Não sei, voto é secreto, obviamente. né? Eu sei que eu não voto em fascista e nem em chaveirinho de fascista. Aí realmente eu não voto. Vamos pro comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Voltar às aulas é sempre uma delícia. Com as ofertas do Atacadão, seu parceirão, fica melhor ainda. Aproveite! Tem cadernos Forone, canetas Bic e pro horário do recreio, tem bolinhos Ana Maria, balas, doce Dori e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Venha aproveitar e marcar presença nessa aula de economia. Volta às aulas do Atacadão. Aqui é certeza do melhor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br /lojas.
Isso daí que eu tô errando na pandemia, disso daí tudo mentira. Eu continuo usando a máscara, a esculhambar tudo, mas eu estou fazendo tudo certo. Quem erra? Mole Beni, como sempre,
Lá vou eu errar de novo. No mesmo evento em que falou um palavrão no Rio Grande do Norte, Reinaldo, a gente vai ainda vê esse assunto hoje, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a condução do governo federal na pandemia. E ele disse que não errou nenhuma vez nesse período, que o governo não deu nenhuma bola fora. Segundo Bolsonaro, quem errou foram os governadores e os prefeitos. Aí ele voltou a usar o mesmo discurso de sempre, afirmou que a política do fique em casa levou a mortes e ao desemprego, e voltou a contar a velha mentira sobre o Supremo não tê-lo deixado agir.
Mentira asquerosa, né? Ah, o Supremo não me mentira. Aliás, ainda bem que o Supremo não deixou o senhor agir sozinho. Ontem, eu fiz a entrevista no Clubhouse com eu, Leandro Demore, com o ministro Gilmar Mendes. Passamos por aí. Ainda bem que o Supremo não deixou o senhor agir sozinho, porque senão o senhor teria proibido todas as medidas para tentar conter o vírus. Nós não teríamos 630 e poucos mil mortos. Aliás, o número preciso para mim. Nós teríamos, sei lá, 1,5 milhão? 2 milhões? Sem contar o caos nos hospitais? Não, o senhor errou feio. Agora, você não vai perguntar quantas vacinas eu comprei, né? Porque não é minha função comprar vacina. Tem um palavrão do Bolsonaro, né? Manda para mim o palavrão, que eu não sei exatamente qual é. Qual é a má palavra, para a gente decidir se eu tenho um presidente. Ah, não vou. Presidente, daqui a pouco o senhor vai entrar falando, eu vou cortar, vou botar um pi na sua palavra. A gente tem um presidente impróprio para o rádio brasileiro. Hein? Até para maiores. Imagina para menores. Mas isso fica para daqui a pouco.
São 633, 633 mortos.
633, né?
Mil mortos.
Quanto, Vai Beni, quanto é que eu tenho ainda, que eu acabei falando demais? Aqui como sempre, mas sempre coisas importantes.
Um minuto e meio.
Um minuto e meio. Então vamos lá, o que nós temos aí sobre a Covid no Brasil, fazendo síntese?
Bolsonaro falou que não errou, né, Reinaldo? O Brasil voltou a registrar mais de 1.000 mortes pela Covid em 24 horas, foram 1.189 óbitos ontem, pior número desde agosto de 2021, média móvel de mortes está em 823, a maior em quase 6 meses. Enquanto isso, UTIs continuam ficando lotadas. Segundo a Fiocruz, em pelo menos 8 estados e no Distrito Federal, taxa de ocupação dos leitos de UTI superou os 80%.
Já falamos aqui que, infelizmente, a menor agressividade do vírus, mais o maior poder de contágio, faz com que a base de contaminados seja muito alargada e, portanto, os problemas dos UTIs existem no mesmo modo. O Ministério Público Federal e este abominável Conselho Federal de Medicina.
O Ministério Público Federal pediu a suspensão daquele parecer do Conselho Federal de Medicina que liberou a prescrição de remédios do chamado kit Covid. Esse texto de abril de 2020 diz que os médicos têm autonomia para indicar cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes com a doença. Praticamente 2 anos se passaram e a diretriz não foi atualizada pela entidade, que é presidida ainda pelo Dr. Mauro Ribeiro. O MPF argumenta que o Conselho Federal de Medicina contraria orientações da Organização Mundial da Saúde e da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, ligada ao Ministério da Saúde. Além da suspensão do documento, o MPF também pede ao órgão que discuta uma punição aos médicos que receitarem esses remédios daqui para frente.
Aliás, eu estava conversando outro dia com o Drauzio Varella, e, aliás, o Drauzio, meu colega colunista da Folha, adoraria ver o Drauzio escrever um artigo falando sobre a liberdade do médico de prescrever terapias, né? Que, notem que isso é parente da liberdade de expressão, parente da imunidade parlamentar. Um médico pode prescrever qualquer coisa em nome da liberdade terapêutica? Como é que é? Eu acho que essas pílulas de ervas emagrecem. Eu acho. Ah, mas pode provocar uma hepatite fulminante e matar. Qual é a liberdade terapêutica do médico? Liberdade de quê? Eu acredito que seja uma liberdade restrita àquilo que a ciência oferece, não? E se for experimental, aí a pessoa precisa saber. Mas mesmo em sendo experimental, você tem de ter alguns acenos da ciência, ao menos, que indiquem que aquilo pode eventualmente funcionar. Se não, é crime. É isso aí, meninos.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Olha aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do Reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 21h. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente?
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. O primeiro bilhão a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de R$1 bilhão de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e 1 bilhão de motivos para celebrar. Construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
Olha a lentidão para o motorista pelo rodanel da pista externa na passagem pela rodovia Castelo Branco, também lá na passagem pelo cruzamento com a Regis. A Regis tem um trânsito ruinzinho aí para o motorista que segue no sentido interior, principalmente na passagem ali pela região de Embu das Artes. Tudo que a vida pede, pede Casas Bahia. A vida pede muitas experiências, a vida pede muita tecnologia. Visite a nova Casas Bahia na Marginal Tietê.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Bolsonaro em atos oficiais de governo fazendo campanha eleitoral, o que é crime, vai?
O presidente subiu hoje o tom das críticas contra adversários políticos, falou até um palavrão, Reinaldo, a criticar as gestões passadas do PT. Tudo isso ocorreu durante um discurso, clima eleitoral, como você disse, na cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte, onde Bolsonaro participou da vistoria de uma obra de barragem que vai levar a água do São Francisco para o estado do Rio Grande do Norte. Num tom bem eleitoreiro mesmo. Uma
exposição que, aliás,
isso, começou no governo Lula. Isso, tom bem eleitoreiro mesmo. Bolsonaro chegou a chamar os petistas, Reinaldo, de canalhas e de ladrões. E disse que o país não tem futuro com a volta do PT. Ao falar sobre um contrato antigo com a FUNAI, Bolsonaro soltou um palavrão e foi aplaudido por apoiadores. A gente separou.
Precisa não colocar, quer? Ele falou um palavrão, olha, assim, se o senhor está interditado para o rádio brasileiro, para a família brasileira, né, esse é um programa de família, esse é um programa tocado por uma pessoa em muitos aspectos, conservadora, né, presidente? Então, o senhor é impróprio para maiores, impróprio para menores, né? Então nem vou colocar esse vídeo, viu? Comece a falar como uma pessoa boa, decente, educada e até passa. Mas tem um aqui que talvez seja até engraçado, que eu quero testar a capacidade histriônica dele. O que, que aconteceu? Atacou também a FHC?
Um pouquinho depois do palavrão. Bolsonaro continuou atacando as antigas gestões, disse que havia roubalheira também no tempo de Fernando Henrique Cardoso. E nesse momento, ele fez até uma imitação do ex-presidente. A gente tem esse trechinho.
O presidente é grosso, falou palavrão. Quantas porcarias me antecederam que falavam bonito. Até aquele que falava... Lembra? Era roubalheira o tempo todo.
Eu acho que eu falo desse jeito, eu falo de uma maneira educada. De uma maneira educada. Naturalmente, o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa sem preparo. Preparo intelectual.
Muito educado, presidente.
Pessoa destemperada, que não parece, muitas vezes, ter os meridianos ajustados. Sabe o que não é corrupção, Bolsonaro? Hein? Sabe o que não é corrupção? O orçamento secreto. Sabe o que não é corrupção? Comprar o Congresso para não cair, né? Isso não é corrupção, né, Valentão? E aí teve ataque também ao Supremo, né? Então ele afirmou o seguinte: não tem do que nos acusar a não ser grosso. Fala palavrão, insensível, não é democrata. Eu não prendi nenhum deputado. Eu não desmonetizei página de ninguém. Eu não ameaço ninguém, mesmo os que me ofendem, me atacam. E se tiver algo contra alguém, será no campo da injúria, calúnia e difamação. E nunca... Pô, eu não posso nem caluniar o ministro Supremo agora? Meu Deus do céu! Bolsonaro, a depender do crime, calúnia na cadeia, cara. Sabe o que é? Presidente, com todo respeito, eu sei que o senhor deve se torturar também, eu tô falando sério. Tem até um lado meu. Não é muito, é pouco. Porque pode falar assim, o Reinaldo vai estar com pena do Bolsonaro. Não, não é. Não é, mas é assim, eu compreendo, eu já usei até uma imagem aqui, eu compreendo em parte o seu sofrimento, presidente. Por quê, Bob? Eu não dirijo. Não sei nem ligar carro.
Oxe, né? É só...
Não. Quer dizer, eu sei ligar um. Controle liga. Minha mulher entra lá e aperta o botão. Não sei. Nunca dirigi, nunca sentei naquele banco. Não, nada, zero. Não quero intimidade com isso. Mas eu já tive esse sonho, Bob, umas 3-4 vezes, assim, de sonhar que eu estou dirigindo no meio do trânsito sem saber dirigir.
Não é sonho, né?
É pavoroso. Tá todo mundo buzinando para mim, me xingando, me ofendendo, e eu lá, ai, que eu faço? O senhor acorda todos os dias com isso, só que o seu é verdade. O senhor está dirigindo o Brasil sem saber dirigir. Entende? Ah, então, eu sou grosso, eu sou falo palavrão, eu não sei o quê, mas fora isso, o senhor faz o quê? Fez um levantamento, o senhor tem trabalhado 3 horas e meia por dia. O senhor trabalha por dia quase o tempo que eu levo para fazer aqui os cortes do programa. Deixa eu vou ali bem e falar, faz logo, velho, para de enxuçar. Olha, aí vamos fazer uma jegueata? Pra mostrar que a gente é povo, né? Que a gente ataca o povo aí. Né? Povo, é nordestino? Então gosta de jegue. Não é assim? Nordestino, gosta de jegue. Vamos fazer jegueata. Tem nada pior do que o sujeito não ser povo e querer parecer povo. E nós, do povo, sabemos. A gente... eu que sou povo? Não rola, bicho. Vai.
Isso, essa jegueata, é a motociata diferente, né, Renan? A jegueata foi em Jucurutu, Rio Grande do Norte. Causou aglomeração, né, no momento de aumento de casos, de mortes pela Covid de novo. Passeio durou alguns minutos e foi registrado nas redes sociais do presidente Bolsonaro. E mais um registro. Bolsonaro voltou a usar um termo pejorativo, a se referir a um cearense, o pai da mulher dele, o senhor Vicente de Paulo. Ao falar sobre Michele Bolsonaro, Bolsonaro, o presidente, disse que ela é filha de um, abre aspas, cabra da peste, cabeça chata de um cearense.
Ele realmente acha que as pessoas gostam disso. Ele realmente acha que isso é engraçado. Entende? Fazer o quê? Né? Isso passou, bicho. Mas você continua nessa, vai em fundo. Você acha que funciona? Né? Eu também fui. Eu também fui ao Nordeste. E foi um sucesso.
Do Rio de Janeiro.
Ai, moro, eu prometo melhorar, mas eu já disse que eu o considero inimitável. Se é que me entende. Tem gente que faz muito bem, eu não consigo. Vai.
Agora do Rio Grande do Norte para o Ceará. A gente trouxe aqui a informação que o ex-juiz Sérgio Moro viajou a Juazeiro do Norte no fim de semana e ontem ele recebeu o título de cidadão honorífico de Juazeiro, concedido pela Câmara Municipal de Vereadores. Essa honraria foi entregue em uma sessão solene que contou com a presença do senador Eduardo Girão, um dos
principais... Glorioso senador Eduardo Girão, com desempenho notável durante a CPI, não é mesmo, Girão?
Rompeu com o governo mesmo, né, o Sérgio Moro, porque o Girão estava lá e é um dos principais defensores do presidente Bolsonaro na CPI da Covid, mas que parece agora virou a página. Agora... tinha o Girão, alguns vereadores e só isso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a Câmara estava bem vazia nessa cerimônia em homenagem ao Sérgio Moro.
É, tinha mais gente na mesa do que na plateia. Um sucesso. Até tem um com devido respeito, General Santos Cruz, diz, a campanha de Moro vai muito bem, tá? Não, tá, ó, de vento em popa. O PSDB se reuniu ontem à noite, alguns PSDBistas, para discutir estratégia dentro do partido. Tem gente ali que está dizendo que acha que o Dória tem que mudar, que vai mudar a candidatura, que não está dando. Se reuniram Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, derrotado por Dória nas prévias, o senador José Aníbal e o Tasso Gereissati. E o deputado federal Aécio Neves. Em resposta a esse movimento, João Dória classificou tudo de jantar de derrotados. A coisa não está fácil por ali no PSDB. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem a união do DEM com o PSL, criando a União Brasil. Né? Vamos ver, 81 deputados por enquanto vai ter o grupo que vai sair para ir para o PL do Bolsonaro. Né? Aí vamos ver com quanto vai ficar. STF Federações, agora sim, já tem?
Já tem maioria, pelo menos, nessa votação do Supremo Tribunal Federal para autorizar as federações partidárias já nessa eleição. Na prática, é como se fossem as coligações, mas de uma forma um pouco mais duradoura. Pelo menos 4 anos de duração as federações partidárias nessa votação.
E tem que se repetir nos estados aquilo que se fizer nacionalmente. Qual é o placar, Polibene?
10-1.
Ô, louco! Ah, não, não fala, eu nem vi. Foi o Nunes Marques que votou contra.
Foi.
Eita! Ih, o André Mendonça traiu? Traiu a causa? Tinha a questão do prazo. Originalmente eles tinham votado até março, se não me engano, e havia uma questão se ficaria até maio e tinha gente defendendo que fosse até agosto a formação das federações. O prazo também foi votado?
31 de maio?
Tá, eu defendia que fosse até agosto, porque eu acho que podia levar mais adiante. Mas, de qualquer modo, melhor maio do que março. Vamos fazer uma síntese das sínteses aí, meninos, sobre Rússia. Já pode juntar como Rússia, junta Rússia a este, vai.
Vamos falar então da viagem do presidente Jair Bolsonaro. Ele decidiu levar, Reinaldo, para a Rússia a cúpula da Secretaria de Cultura. Essa viagem Rússia e Hungria para o dia 14 de fevereiro. Secretaria da Cultura comandada pelo Mário Frias.
Menino lá da Cultura é aquele rapaz lá da Cultura, é fluente em russo também. Como é que chama ele lá? Aquela pessoa?
Cujo Mário nome? Frias.
Isso, esse.
também vão nessa comitiva. O ex-policial militar André Porciúncula, secretário de Fomento, e também o Felipe Cruz Pedre, secretário de Audiovisual, esse que ganhou destaque, Reinaldo, pelos ataques que ele vivia fazendo à China, né? E, bom, muita gente do governo está contra essa viagem do Bolsonaro, poucos estão a favor dessa viagem do Bolsonaro à Rússia, mas tem gente fora do governo que também está defendendo a viagem do presidente à Rússia. Um exemplo é o Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele disse que apoia essa viagem porque ela se insere num contexto de pragmatismo desde a chegada do ministro Carlos França ao Itamaraty.
Nossa, Aécio Neves, acho que foi a declaração mais infeliz da história. Pragmatismo em quê? Qual é o interesse objetivo do Brasil nessa viagem? Interesses comerciais com a Rússia agora, precisando dessa viagem? Agora, no meio, com a crise com a Ucrânia? Qual? Há limites, né? Mesmo para fazer a política interna de provocação, que só pode ser isso, né? Que absurdo. Que bobagem. Grotesca. Vamos comercial.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até R$100 mil. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Verdadeira voz do Brasil. Esse Reinaldo Azevedo não é voz de ninguém. Vamos. MPF e golpe. Ai.
Ministério Público Federal pediu à Justiça que proíba o governo federal de celebrar o golpe militar de 64 em publicações na internet. O documento solicita ainda a instauração de processos administrativos contra servidores que venham a incentivar esse tipo de manifestação. Segundo o pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal, comemorações referentes a essa data são atos inconstitucionais. O MPF também pede a retificação de um vídeo divulgado nos canais oficiais do Palácio do Planalto, em 31 de março de 2019, com exaltações ao período da ditadura. Vídeo que, à época, foi postado também pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro.
Indiscutível, é crime isso. Não, liberdade de expressão, não posso ter outra visão da história exaltando o golpe? Exaltando o golpe? A minha opinião é golpista, então vá caçar sapo, criminoso, vagabundo. Ai, não, em nome da divergência? Não tem divergência sobre isso. Não ficou claro? Que coisa. Alerta do IPCC, rapidinho.
Um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas mostra que essas mudanças, ameaçam a produtividade agrícola em todo o mundo. Aqui no Brasil, as plantações mais afetadas seriam as de soja. O rascunho desse documento foi obtido com exclusividade pelo colunista Jamil Chad, que é do UOL e aqui da Band News FM também.
Olha, aí você pode fazer o seguinte, arruma seu especialista de estimação e diz que aquecimento global não existe, que isso tudo é papo furado, que é só concorrência, porque os países ricos querem, na verdade, concorrer com o Brasil. Sim, os países ricos querem concorrer com o Brasil, etc e tal. Agora, você quer cair nessa? Cai nessa, apesar e a despeito de tudo que nós estamos vendo já, né? De descontrole climático. Agora, tem uma outra coisa, né? Ainda que fosse tudo cascata, ainda que fosse tudo mentira, ainda que fosse tudo uma grande armação, é preciso ver se você simplesmente tem uma posição reativa e toma na testa e, portanto, não vai entrar na OCDE, coisa nenhuma, e não vai ter acordo comercial Mercosul, União Europeia, coisa nenhuma, ou se você dá uma de esperto, então, e mesmo que fosse verdade que estão tentando te enganar, vai lá no Covil, conversa com eles e tira a melhor proposta. É preciso saber se você se comporta como um governo ou como um simples delinquente. Rapidinho, mas muito rapidinho, TCU Eletrobras.
A área técnica do TCU defende barrar a venda da Eletrobras nos moldes propostos pelo governo federal. Os técnicos dizem que o preço estipulado pelo Ministério da Economia é baixo demais.
E não é só isso, né? Nós vimos que isso, na verdade, está entrando dinheiro público em penca. Na prática, é uma falsa privatização. Sorry, é isso.
Com a Agroinvestimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
As concessionárias Maclar Timaya possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga Maclar Timaya nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Aí, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do Reality.
Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Tá comendo o que no concorrente? Hã?
Seu caminho.
Falar agora do caminho pro motorista pelo sistema e agora Bandeirantes. Sentido do interior, vai até que vai bem a Bandeirantes da Tietê até o Rodoanel e a Anhanguera com o trânsito um pouco mais carregado na aproximação com o Rodoanel. No sentido de São Paulo, as duas rodovias até que vão bem. Dica de amigo, corre lá no app do Gringo, ele avisa do vencimento para parcelar o IPVA em 5 vezes e com 5% de desconto no Pix ou cartão. Baixe grátis e aproveite.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Vejam aí de quem é a vez, mas vamos juntar aí em um minuto, no máximo, talvez até menos, o Novidades na Cultura, Mário Frias, mudança na Lei Rouanet, vamos lá, sominha, vai.
Mário Frias deve sair candidato a Câmara dos Deputados, Reinaldo, na eleição de outubro, e com isso vai ficar vaga a vaga de secretário de Cultura do governo Bolsonaro, que deve ser ocupada por Rafael Nogueira, Reinaldo. Ele é se diz um olavista e também monarquista, né? E ainda sobre cultura, o governo Bolsonaro oficializou mudanças na Lei Rouanet, começaram no ano passado e agora foram oficializadas. Limitou o pagamento do cachê aos artistas, Reinaldo. Antes a Rouanet pagava até 45 mil pelas apresentações, agora o teto passou a ser de R$3 mil.
Incluiu arte sacra, não tem nada contra arte sacra, apenas que estão aproveitando certas coisas aí para misturar religião, né, com produção cultural. E quanto ao outro monarquista, vai ver que ele tem muitas varizes, coitadinho, e pensa que é sangue azul, não é isso? Isso aí, vale bem.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
As concessionárias McLart Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Marginal Pinheiros ainda com um trânsito ruim no sentido de Interlagos, a partir da região da Ponte Estaiada até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, o trânsito mais pesado pela pista expressa entre Ponte Cidade e Jardim e a chegada à Ponte Cidade Universitária. Americanas Empresas, o melhor parceiro para transformar seu negócio, acesse americanas.com/empresas.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
O Amor, letra original de Mayakovsky, com Gal Costa, adoro essa música, né? Ressuscita-me para que ninguém mais tenha que lutar por uma casa, um buraco, né? É isso aí. Beijo também.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá o coração destroçado já pelas mesquinharias. Na vida, com o estelar das noites inumeráveis. O futuro, ressuscita-me lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe, minha vida. estão amor e serviço.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.